Retiro de Obreiros. Santo André, 4 de novembro de 2018. Oitava e última ministração. Por Adonias e Juvenal. Assunto: História da Obra. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Bom dia, irmãos.
Bom dia.
A paz seja com todos.
Amém.
Aleluia. Me deram um terrível encargo de falar um pouco da história da obra da igreja. Nós somos um dos mais velhos, não sei se tem alguém mais velho do que eu aqui, mas eu já estou ficando como um dos mais velhos daquela época. Tem alguns irmãos aqui de Curitiba, é um pequeno remanescente, e me lembro deles, né? Companheiros de luta, de sofrimento. Irmãos, eu quero dizer já de início que estava meditando ali e sentindo que esta obra, esta visão envolve homens de Deus e mulheres de Deus. Homens fortes, corajosos, e mulheres também submissas que estão lado a lado dos seus maridos. Mulheres valentes, mulheres que às vezes sofrem dificuldades, limitações financeiras, mas que sempre estão e estiveram ao lado dos seus maridos, ajudando, fortalecendo, né? Tenho ligado para minha esposa quase todos os dias, ela diz: firme e forte, estou orando por você. Que bom ter uma companheira assim, né? Olha, tem cuidado, não fica contando história aí. Pastor, quando vai ficando velho, dá para contar história, né? Eu já cheguei lá, né? Mas não é fácil, né, a gente juntar tudo, por onde passou, pelas experiências, né? Mas eu quero ler só para nossa base aqui em Mateus, capítulo 5. Vamos ver só um verso. Eu tenho aprendido através dos anos, né, que não é por muito falar que seremos ouvidos. Então eu procuro condensar, limitar, dar as linhas centrais, né, porque o tempo é precioso, especialmente para nós hoje, último dia já, né? Temos que aproveitar com toda a intensidade esse tempo juntos. Eu disse ontem ao irmão Almir que devíamos fazer encontros assim pelo menos 3 por ano, né? No mínimo 3. Irmãos, a comunhão dos santos é muito necessária. A comunhão com a igreja, né? A comunhão com os homens de Deus estão aí ministrando a nós, dando e acrescentando sabedoria. Isso é muito importante, amados. Estava pensando também, às vezes ficamos aí conservando algumas tradições lá do início, né? Por exemplo, se eu tivesse ficado lá na tradição, nas primeiras tradições, eu não teria nem tomado Coca-Cola aqui com vocês. Até Coca-Cola era proibido. Então, é muito necessário estarmos juntos, estreitarmos a nossa comunhão e aprendermos uns com os outros, né? A igreja, para nós, é saúde, é cura. É cura, irmãos. É saúde. Precisamos dela, da comunhão. Verso 5:6 de Mateus, bastante conhecido, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vou repetir. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem é que ganha mais do Senhor? Quem tem sede, quem tem fome, quem quer comer, quem quer se alimentar, né? Nessa obra é fundamental termos sede e fome de justiça. Irmãos, correr atrás, buscar, investir. Há muita coisa que eu estava vendo ali, Bíblia, né, um preço, e há muita coisa que eu faço para investir em mim mesmo. Em muitos encontros eu fui, dinheirinho, contadinho no bolso, né? Mas eu precisava investir em mim mesmo. Tem gente que não investe em si mesmo, né? Deixa o barco correr. Então, esse texto como base para a nossa fala. Eu quero ser tanto quanto justo a citar nomes, contribuições, né? Para não falhar com ninguém. Como é que tudo começou? Como é que tudo começou para a minha experiência, para a experiência do Aniceto, né? Começamos juntos. Primeiro, com o Senhor, a direção de Deus, toque de Deus na nossa vida. Começou com o Senhor. Mas, dando sequência, nós começamos a ser impactados com três fitas cassetes de mensagens pregadas pelo Juan Carlos Ortiz na igreja do Macalisto, no Rio de Janeiro. Igreja Nova Vida. Nós estávamos no preterianismo. Como éramos mais jovens, não tínhamos aquela grande tradição de preteriano, né? Um dia estavam me examinando, né, fazer por uma comissão de exames, e me apertaram porque eu não era mais calvinista, não parecia com calvinista, estava parecendo mais com pentecostal, né? Eu falei, interessante, o moço que me pregou o evangelho, que embora em Londrina, sabe, né, o reverendo Messias Anacleto Rosa, eu sou filho na fé dele, o moço que me pregou o evangelho, e ele foi para mim sal, ele me despertou sede e fome por Jesus Cristo. Eu era jovem, 17 anos. Mas aquele moço, quando pregou uma mensagem muito incisiva, né, e fez o apelo, e ali estava cheio de gente, de teólogos me examinando, né, foi interessante, ele me chamou, me convidou para aceitar Jesus. Não me chamou para aceitar Calvino. Alguém aqui nessa noite quer receber Jesus no coração? Eu levantei a mão. Aceitei Jesus ali, foi a minha conversão, foi marcante. Eu chorei, lamentei os meus pecados. Enfim, entreguei meu coração a Jesus aos 17 anos. Mas isso então os fez calar um pouco, né? Daquelas acusações, que eu não era mais calvinista. Então, amados, aquelas fitas de Ortiz, ele pregou numa série lá no Rio de Janeiro, vários anos atrás, elas nos impactaram. Estava eu, Eleazar, Paulo Bornelli, um outro com o nome de Lídio, um outro com o nome de Douglas, uns quatro, cinco. nós estávamos meio que encurralados. Sede, com fome, querendo crescer, conhecer mais, mas não sabíamos o rumo. Né? Nós estávamos assim como escutou o galo cantar, mas não sabia o puleiro, onde estava o puleiro. Né? Até que essas fitas chegaram milagrosamente nas nossas mãos, até hoje eu não sei como é que elas chegaram. Pelo Eliazar ou pelo Paulo, né? E o Ortiz estava pregando lá no Rio de Janeiro sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. E eu não sabia nada a respeito do Evangelho do Reino, nem se tinha reino. Né? A gente pregava, eu dirigia até um grande grupo, né? Mas era aquela coisa bem superficial. Eu sentia que eu não tinha uma palavra, né? Era alguma coisa que já tinha visto alguém pregar, ou que tinha lido num livro, né? E normalmente a gente pregava sobre o Zaqueu subindo na árvore. A árvore já estava até lisa de tanto. Sobe e desce. Então a mulher do fluxo de sangue. Enfim, não havia uma satisfação. Né? Nós estávamos ali no ralar e chega essas fitas do Ortiz. Bom, eu estou dizendo isso porque nos ajudaram, nos abriram a porta. E o que aconteceu? A gente ficou tão por fora. O Evangelho do Reino, tinha nada do Evangelho do Reino com a gente, o que a gente pregava, o que a gente vivia. Né? E ele dizia, o Evangelho do Reino é assim, se você tem três paletó lá no guarda-roupa, sujando, empoeirando, e você não usa, pega dois, fica com e doa, vai doar para um irmãozinho, né? Tem quatro pares de sapato. Eu tenho bastante sapato. Faz um tempão que eu ando dando sapato, não acabou ainda. Né? É porque eu tenho dois filhos advogados e eles têm que andar lá no chique, não é, irmão? Faz audiência, irmão, que é advogado. Não é? E quando o sapato está ficando meio rustido, eles me dão. E eu vou dando para os irmãos também. Né? Então, o reino dos céus é isso. Ver a necessidade do outro, repartir, né? Abençoar outras pessoas. É, lá em Jaru, as irmãs fazem cesta básica, né, para repartir com os irmãos menos favorecidos. Eu sou meio chato, sabe? Meio bastante. Deixa eu ver o que, que tem dentro dessa cesta básica. Tem sabão em pó, tem bolacha, tem não sei o quê. E a carne, eles gostam de carne também. A maioria desses sabões não tem carne, gente. Às vezes a gente come carne todo dia, né? E vai fazer uma cesta básica, não lembra da carne. Às vezes quando eu lembro é uma linguiça bem murcha. Então, esse Evangelho do Reino mexeu com a gente. Nós pegávamos um carro, as fitas, o gravadorzinho, ia estrada fora, quando via uma árvore com sombra, às vezes no meio do pasto, nós entrávamos no meio do pasto, ligava o gravador e ficava ouvindo aquela mensagem. É preciso ter sede, fome, é preciso desejar, avançar, ir para frente, né? Mas eu quero só pedir licença e contar uma experiência que eu tive. Acho que vai ajudar um pouco. Após ouvir essas mensagens, então, eu entrei numa crise. Não tenho, não sou, né? Evangelho do Reino. Também não pratico, não vivo, não prego isso. Né? Então, o que, que eu sou? Se eu não sou, isso, o que, que eu sou? Eu era pastor. E então eu cheguei à conclusão que eu era, eu mais ou menos servia para ser diácono. Pastor, eu não sou. Então, diácono. Eu gostava de limpar banco, carregar cadeira, levar recado, né, fazer coisa. Essas coisas assim que movimentar, era bem para mim. Analisei um pouco, diácono. Você sabe que eu não sou diácono? Eu não presto nem para diácono. Diácono tinha que ser de boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Falei, agora pegou, meu. Das três qualidades eu não tinha nenhuma. Eu estou falando com sinceridade, mas eu fui caindo. Eu era assim meio vaidoso, cabelão comprido, gravata larga, né? Gostava de ser apresentado como reverendo, lá eles falam reverendo, né? Reverendo Adonias. Às vezes eu falo, cadê quem? E eu fui diminuindo amantes e fui parar atrás dos paraventos. Sabe o que é paraventos? Sabe? É um tipo de uma cerquinha que eles põem lá na porta para impedir a visão para a rua, né? E sons também, negócio assim. Eu fui parar lá atrás. Começava o culto em alguma outra localidade, eu ficava atrás. Senão eles iam me convidar para pregar. E eu nem Zaqueu mais não saía. Atrás dos paraventos. Ficava torcendo para ninguém me ver, para não mandar, pelo menos eu fazer uma oração. E, bom, sabe o que chama isso? Você sabe? Esvaziamento. Deus nos fez passar por um processo de esvaziamento. E eu sempre digo com temor, mas com uma alegria no meu coração também. Quem dá certo nesta obra é quem passa pelo processo do esvaziamento. Aí não passa, fala alguma coisa, coincide, né? Mas em primeiro lugar, nós temos que ser esvaziados da nossa tradição. Mas pegar o saco assim e virar de boca para baixo, isso é quase. Temos que reconhecer que não somos nada. Somos o que somos pela misericórdia de Deus. Que eu estava pregando perto de Vilhena, num grupo lá, e depois que terminei, veio um grupo de índios, né? Saíram de lá e vieram. Eu falei, eles estão com a flecha ou não? Não, estão sem flecha. É hoje. Vieram andando. Nós temos que convidar o Senhor para ir pregar na nossa tribo. Nós queremos ouvir palavras assim. Nós queremos avançar na vida cristã. Palavras assim, como o Senhor abriu, pegou. Queremos que o senhor vá lá pregar para nós. Bem arrastado, né? Na língua deles. Aí passou o meu medo, né? Tá bom, vamos numa cara dada. Chegou a noite e eu falei com Jesus. Falei, Jesus, me dá licença. Eu vou aceitar aquele elogio. E comigo, irmãos, é sempre pensar e sentir a minha limitação, a minha insignificância, né? Sempre é sentimento que eu tenho. Mas aquele dia eu falei, eu vou aceitar. E a gente acha sempre que a gente não serve, não presta, é muito pequeno, muito fraco, né? Pô, mas você é até índio, tá gostando? Eu vou aceitar isso aí. Mas então eu na minha escala, tem mais uma ainda, não acabou. Não sou pastor, não sou diácono. O que eu sou? Um irmão de banco, um irmão, quem sabe sentando lá atrás. Tivemos, especialmente a minha experiência, passar um profundo esvaziamento. Eu tenho conhecimento assim, de pessoas, eu tenho um, vou citar o nome, né? Mas mora aqui perto. Ele tem teologia, ele tem filosofia, ele tem história, mas não sei o quê, 4 faculdades. Eu tentei, passei literatura, fui, tudo. Até hoje, ele não sabe muito bem o que é igreja e o que não é igreja, até hoje. Então, todo aquele conhecimento intelectual, não adiantou. Porque ele se recusou, irmãos, a ser esvaziado, né? Daquele tudo que ele tinha sido informado antes. Ficou meio no meio do caminho. Tem hora que ele está de um lado, tem hora que ele está do outro lado, e mais atrapalha do que ajuda. Então, eu quero deixar claro isso aqui, esvaziamento é fundamental. Deus não enche nada que já está cheio. É sede, fome, querer ir atrás, procurar, né, investir. Tive a graça do Senhor, naquela época do avivamento lindo da Argentina, ir lá 2 vezes. Sofrimento de caroneiro, quando o pneu furava, quem é que ia trocar o pneu? Eu. Uma vez fui para lá na época de chuva, troquei o pneu, molhou toda a minha blusa, uma blusinha de cotelê. Eu passei o encontro todo naquele frio, irmão, lá perto da Patagônia, com a blusa molhada. E tinha um americano no mesmo quarto, assim, tinha 3, 4 blusas. Eu olhava para aquelas blusas, fiquei com a minha blusa. Uma outra vez que eu fui, essa vez eu estava em Curitiba, e me enviaram para o encontro trazer alguma coisa, né? Então, eu não tinha como comprar fita cassete nova. Então, o que eu fiz? Peguei durex, tapei aquele buraco, né, da fita cassete. Tapei todos os buracos e fui. E deu para gravar, então, as mensagens para trazer para os irmãos de Curitiba. Então, a história da igreja é assim, cheia de luta, de sofrimento, né? Então, finalizando esta parte da minha descida, não sou isso, só que não restou mais. Sabe o que restou? Sinceramente, não estou falando de coração, sabe o que restou para mim? Desejar uma nova conversão. Eu precisava começar tudo de novo. Eu precisava me converter certo? Eu não tinha aquela conversão mais aprofundada. Então, o que me sobrou foi isso. E nesse período, então, de tratamento, de esvaziamento, é que começou a entrar a nós alguma literatura, né? O primeiro livro que adquirimos e abriu a nossa mente foi A Vida Cristã Normal, de Watmani. O livro ainda era editado em Portugal. As folhas eram dessa grossura, o livro. Mas eu não tinha acabado de ler o livro, fiquei conhecendo o Aniceto. O Aniceto, irmãos, tinha vindo da restauração, manga por aqui, e não bebia Coca-Cola, não usava sabonete, não. Dizia que estava na restauração. Eu, claro, né, preteriano, antigo, falei, mas o que é isso, meu pai? O que a Coca-Cola tem? Relógio, não podia usar relógio. Mas, irmãos, com tudo isso, aconteceu um grande milagre. Deus me fez amar o Aniceto pelo que ele era no coração. Deus me mostrou que a nossa unidade não é pelo entendimento, não é quanto se entende, o que se entende, não é por aí, é pelo coração. E eu li pelo Espírito Santo, eu li o coração do Aniceto, sincero, desejoso, tinha vez que extrapolava, né? E então nesse período ele teve uma grande luta, o líder dele no Rio de Janeiro se suicidou. Aí ele entrou num desespero total. Disse ele que tinha passado, não sei se 6 ou 7 dias, num quarto escuro, ficou barbudo e numa batalha com Deus. Ou é, ou não é, eu largo tudo. E, né? Ficou ali meio louco, disse ele. Né? Bem, passado esse período, ele precisava ganhar dinheiro para tratar da família. Então eu fui vender enciclopédia básica. Eu morava em Cruzeiro do Oeste. Lá morava junto com um outro pastor, o Paulo Bornelli, que está em Maringá. Ele era dentista, ele tinha deixado para exercer ministério, voltou a ser dentista, arrumou um serviço de dentista no sindicato rural. Interessante, eu imaginei a simplesinha, humildezinha, de chinela baiana. Foi lá arrancar um dente antes do Paulo, né? E conversou com o diretor do sindicato e falou, tem um dentista aí. Aquela pessoa simples, humilde, Deus usou para contar para o Paulo que tinha uma vaga para dentista no Sindicato Rural de Cruzeiro do Oeste. Bem, o Paulo foi para lá. Dali uns dias o Paulo e eu estávamos lá pererecando também. O Paulo falou assim, Adonias, vai lá lavar boticão para mim, né? Sei lá, boticão. Enquanto isso, nós vamos conversando nas coisas de Deus. Né? E eu, todo mundo pensava que eu era dentista, eu era lavador de boticão. Então fomos conversando, trocando ideias, né? Aí o Leazar, que também já não aguentava mais. A religião organizada, né, deixou, renunciou e se uniu a nós. Então, o nosso reduto chamava-se Cruzeiro do Oeste. E lá, se batendo, onde é que vai, para onde vai, o que tem, o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Né? Então, fomos voltando à profissão. Dentista, auxiliar de dentista, né? Leazar era gerente de lojas, foi gerente da Pernambucana por 10 anos, né? Foi arrumando outro emprego para tratar dos nossos filhos. É aí que começa, gente. Mas pegamos esta verdade e seguramos de unha e dente, né? E lendo, onde certo passou numa rua e chegou para vender Barça para nós. E entrou da licença, não sei o que, bem arrumado, com camisa de manga comprida, né? O homem fica bonito, assim. Ele falou algumas coisas, irmão, durante uns 5 minutos, o Paulo falou, pode parar. Você não é vendedor de Barça, você é um cristão. Né? Eu sou. Começamos a conversar. Aí chegou a hora de fechar o expediente, nós íamos embora, e Deus me moveu. Eu fui até ele e falei, você está indo para lá? Ele falou, estou. Onde é que você está hospedado? No hotel. Eu falei, que hotel? Hotel fulano de tal. Eu falei, esse é um mudado. Um hotelzinho feio. Quase caindo, foi esse, está na pior também, igual nós. Irmão, veja como é que são as coisas de Deus. Aí eu falei para ele, olhei no hotel, falei, vamos pegar a tua mala e vamos lá para casa. Bater um quarto lá para você. Primeiro contato, gente.
Glória a Deus.
Glória a Deus. Fomos lá pegar uma mala, uma pé. Eu também não tinha dinheiro para táxi. Levei ele e botei dentro de casa. E ali começamos a conversar. Mostrei o livro, A Vida Cristã Normal. Mas ele começou a ler assim, você me empresta esse livro? Eu falei, empresta, sim. Eu não li todo ainda, mas eu empresto. E Deus colocou isso no meu coração. Investi. Né? Irmãos, ele ficou 6 anos com o meu livro e não devolvia. Quando voltou todo remendado. Até pano tinha. Pegou umas irmãzinhas e copiar o livro. Naquela época não tinha a facilidade de hoje. Né? Era tudo grosso modo. E assim nós fomos conversando. Chegou na hora do almoço, a minha esposa botou a mesa, né? E fomos agradecer a Deus. Então ele chorar, e de repente ele caiu no chão. E nós fomos almoçar 1h30 depois. Ele teve um profundo quebrantamento. Uma visita de Deus. E ele disse ali, depois que levantou, que Deus estava naquela hora, com o livro, com aquela hospedagem, respondendo os 7 dias que ele ficou como doido, né? Quarto. A resposta estava chegando, né? Então, assim começou a nossa vida em comum, em compartilhar. De repente, eu ia a Curitiba, ele vinha a Cruzeiro. E a minha esposa não gostava muito, não, porque quando ele vinha, ele trazia uma turma. E a minha mulher tinha que ir para o fogão fazer comida. E assim começamos, então, a conviver, a ler, a trocar ideias. Né? Ele, aos poucos, foi deixando da igreja no Rio de Janeiro, a tal restauração. Um dia ele me escreveu uma carta, era carta, gente. Me escreveu uma carta, não sei o que. Eu falei, só não entendi o que você disse na carta, que você está ligado ao Rio de Janeiro ainda. Só isso eu disse a ela. Ele leu, olhou, entendeu, escreveu imediatamente para o Rio de Janeiro, se desligando da Igreja da Restauração. E a primeira vez que eu fui à casa dele, foi interessante. No Rio de Janeiro, cheguei, veio a mulher dele me atender na porta, e eu pensei que era a sogra dele. Depois veio a filha e eu pensei que era a mulher dele. Um saião lá no calcanhar. Manga por aqui, cabelo comprido. É da restauração mesmo, aquela restauração. Roupa, restaurava roupa. E eu fiquei sem entender quem que é a mulher, quem que é a filha, para ser a avó. Irmãos, até hoje eu não tenho explicação como Deus me deu condição para suportar tudo aquilo. Tinha um tal de um ósculo santo, pegava na mão assim, e trazia aqui, beijava e já levava na boca do outro. Tinha uma manobra. Levou muito tempo para aprender a manobra. Tinha irmãos que vinham lá do mitório de fundo de quintal, não tinha aqueles mitórios de fundo de quintal, a gente encontrava com eles. Não tinha uma pia para lavar a mão. Uma vez, eu tive um desencontro com ele. o Anicete, já conhecendo um pouco mais, né? Eu saí à noite para fazer umas visitas, porque tinha tido um desentendimento durante o dia. Vê como é que funciona. Então, como eu conheci o Anicete um pouco, eu falei, ele vai vir aqui à noite para me pedir perdão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas visitas. Peguei meu carro, caí no buraco. Quando voltei, perguntei para minha esposa, ele esteve aqui? Digo, esteve. Se ajoelhou nesse chão aqui e pediu que eu orasse por ele. Nisso ele, toda a vida foi valente. Outra vez emprestei meu carro, 3 horas da madrugada, para ele ir pedir perdão para uma irmã, que ele tinha dado uma resposta meia seca durante o culto, às 3 horas ele quis pedir perdão, 3 horas da madrugada. Sabe o coração dele, né? Meio precipitado, né? Mas então, nesse dia que aconteceu isso, eu saí e nada deu certo, um outro irmão nos chamou para um acerto. Eu fui, quando eu entrei no salão, ele estava com a cabeça baixa, assim, e eu já sentei lá na outra ponta. Meu coração estava duro, né? Endurecido. Aí o irmão falou, oh, estamos aqui para... A Bíblia diz que nós temos que andar em paz, né? E tá, tá, tá. E eu gostaria disso não, que o Anicete e Adonias se acertassem tudo. Quando eu levantei, irmão, a minha cabeça e olhei para ele, ele já vinha para o meu lado chorando. Quando ele chegou em mim, já no meu coração, que estava assim igual uma bolinha de gude, tinha dilatado, tá desse tamanho, cheio de amor. E quando ele chegou na minha presença, já estava perdoado. Aquele trajeto que ele caminhou, né? Deus tocou no meu coração e me fez perdoar. Uma das coisas que Deus me falou, olha aqui, é muito importante. Adonias, você está certo. A gente tinha se desentendido por causa de uma situação financeira que estava agravando a igreja. E eu não concordava. Eu dizia para ele, oh, a oferta do povo de Deus é isso aqui nesse setor. Meter a mão no bolso e ofertar. Não tem outra forma de fazer. Né? Ele tinha iniciado uma firma para ganhar dinheiro para sustentar os obreiros. A firma só deu para trás, só deixou dívida, né? Não deu certo. Mas olha o que Deus me deu. Deus não tirou meu direito, irmão. Isso está certo, o que você está falando está certo. Mas uma coisa você não sabe. É que eu te trouxe daqui a mais de 400 quilômetros para ficar do lado dele para ajudá-lo. Você está aqui é para ajudar ele. Deus me falou claramente. E eu cobrando, e não, né, não tolerando muitas coisas. E Deus me falou que tinha me trazido até ali para ajudá-lo. Outra feita eu... Ele estava comigo e eu o respeitava muito. Eu estava na igreja em Cruzeiro do Oeste, ele em Curitiba, 400 quilômetros de distância. Né? Eu pedi a Deus, sabe o que eu pedi a Deus? O privilégio de carregar as malas dele. Eu não queria nada mais. É pregar, cara. Eu queria estar junto com ele para carregar as malas. Né? Então fui parar em Curitiba. Deixei a igreja em Cruzeiro do Oeste, fui para Curitiba para estar junto, para aprender, para ouvir. Eu era ajudado, eu era abençoado. Até hoje, muita coisa que eu aprendi convivendo com ele está me sendo útil, né? No meu ministério, né, em Cruzeiro do Oeste e região. Deus me disse, eu te trouxe de lá aqui para ficar do lado dele, para ajudá-lo. veja como Deus o amava, né? Queria alguém do lado dele para ajudar. Então, assim, nós estávamos caminhando os primeiros dias, né? Recebemos, eu anotei aqui para não ser injusto, o primeiro foi da Igreja do Macate, através do Ortiz, né? Segundo foi através dos Walkers. Quem conhece os Walkers? Naquela época, irmãos, eles nos ajudaram muito, escreviam, né? Através do Adiel Ribeirão Preto, que traduzia muita literatura que vinha dos Estados Unidos, de homens de Deus, homens que já estavam vivendo fora de um sistema religioso. Vários deles. E a gente saía para Maringá, saía para Londrina, saía para Ribeirão Preto, onde eu era Ribeirão Preto. Um homem de Deus, traduziu muita coisa, eu tenho muita coisa guardada até hoje, muito preciosa, irmãos. Luz já naquela época. Então, fomos recebendo, né? Uma informação daqui, uma informação dali, o livro A Vida Cristã Normal. E um dia eu fui ouvir um pregador, me chamaram para ouvir um pregador na cidade de Campo Mourão. Eu vim de Cruzeiro do Oeste, tinha saído recentemente da denominação, meio desorientado, o que eu vou fazer, como é que eu vou tratar dos meus filhos, né? E o Eleazar veio de pedra, vamos, Adonias, lá vai ter um pregador. Eu não quero. E a minha mulher disse, vai ser bom para você. Eu fui lá, juntei uma camiseta, uma calça, um short, botei dentro de uma mala de tamanho e fui. Mas estava baqueado. Quando cheguei, já havia um grupo grande assim, de irmãos, de pastores, sentados debaixo de uma tenda. Eu olhei, não tinha banco para sentar. Como bom preteriano, eu não tumultuei nada, né? Peguei o pau da tenda e fiquei já ouvindo a mensagem. Um pregador bem alto, fundador da Cruzada Nacional de Evangelização dos Estados Unidos. É um dos líderes da Cruzada. Pregando em inglês e havia um intérprete. Ele pregou 5 minutos, desceu, era um alambrado, ele desceu, e disse em inglês, ele não falava uma palavra em português, menos eu em inglês. Não tinha nenhum relacionamento, tinha nada, ele tinha chegado de madrugada nos Estados Unidos. Mas ele disse assim, sinto sobre mim o espírito de profecia, ele disse, traduzido, né? Ele me manda dizer àquele homem que está lá, encostado, lá naquele pau, o seguinte, meu servo, tu agora estás livre para ficar com a minha palavra. Vou fazer contigo uma grande obra e etc. Assim. Não tinha outro encostado em pau nenhum. Tu agora estás livre para ficar com a minha palavra. Irmãos, eu tinha uma boa reputação no meio preteriano. Eu liderei regiões como o Oeste do Paraná, Mato Grosso, fui presidente daquela região. Representava a igreja no Supremo Conselho, em São Paulo, Rio de Janeiro. Né? E Deus vem e me diz, agora você está livre. Agora. Cheguei no fim, né? Acho que coisa maravilhosa, irmãos. Então, essas palavras de Deus, a condução de Deus, vai criando na gente uma solidez, né? uma convicção. Quando eu saí da denominação, eu tive convite para 5 lugares, inclusive a terceira de Curitiba, de Arapongas, de EP, onde eu nasci, no estado de São Paulo, E assim sucessivamente. Eu tinha convite para ir. Mas eu pensava, mas é a mesma estrutura. A gente chocou com a estrutura. Não há aceitava mudança nenhuma. Né? Eu falei, mas por que agora eu saio daqui? Era uma honra ir lá pastorar a igreja, que eu fui batizado, não sei quanto tempo, que a minha mãe se casou lá. Era uma honra agora chegar lá a ser pastor. Mas a estrutura é a mesma. O que eu preguei ali, deu problema, vai dar aqui. Recusava tudo, né? Pois é, é a mesma coisa. Deixar o balaio cair no jacá. Estrutura é a mesma. Vou pregar. Não vou negar o que Deus tem me mostrado. Uma vez eu quis deixar, veio uma mulher, lencinho na cabeça, de 70 e poucos anos, né? Simplesinho. Só é pastor. Que líder é o senhor? Tirou nós do Egito, agora quer deixar morrer no deserto. Falou assim, nos tirou do Egito, agora quer deixar a gente morrer no deserto. Eu levantei no outro dia após ter desligado, mais tarde um pouco, no lugar, peguei a escova para escovar os dentes, bateu na porta. Eu fui lá com a escova. Fui escovar os dentes às 11 horas da manhã. Gente chegando, não, pastor, não nos deixa. Eu não tinha intenção nenhuma de ficar ali, irmãos, Cruzeiro do Oeste. Mas depois senti que eu ia abandonar filhos. Gente que ouviu a palavra, gente que creu na palavra, gente que teve experiência do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, e de repente eu saí e largo tudo na mão do sistema preteriano. Falei para um presbítero, aquela tua filha teve um quebrantamento, ela estava chorando. Ele disse assim, ela que enfiasse um lenço na boca e não chorasse. A compreensão era mais ou menos desse nível, eu acho. Então foi assim que nós fomos rompendo, né, com o sistema. Não é fácil, irmãos. Naquele tempo, nós recebemos uma compreensão total. Nós fomos chamados de hereges. Lá em Rondônia, eu ganhei um irmão, assim, convidaram ele, disse, vai ter um tal de Adonias aí. Adonias é um tal de, é um herege, né? Um herege. Você sabe que eu vou lá, o irmão falou, sabe que eu vou lá, que eu nunca vi uma heresia. Eu vou lá. Aí me informaram, falei, senhor, me ajuda, senhor. Agora tem que ser uma daquelas convincentes. Aí o senhor me mandou pregar sobre ele, pretendendo, né? Doutor, especialidade, sei o quê. A Páscoa, cumpriu aonde? Jesus, a morte de Jesus. O Espírito Santo, as três festas, ali sobre as três festas. Pentecostes, né? Cumpriu. Né? Tabernáculo, cumpriu aonde? Vocês aí sabem, aonde cumpriu o tabernáculo? Cadê o tabernáculo? Mas não são três festas. Né? Eu estava desafiando, para mim eu só tinha ele, me lembro. Cadê a outra festa? Tabernáculo, né? É este mover de Deus para os últimos dias. Né? Nós estamos comemorando o tabernáculo. Fora disso, não tem nenhum outro cumprimento de tabernáculo na Bíblia. Aquilo convenceu. Ele foi estudar. Resultado. Hoje, a igreja em Ariquemes tem mais de 1.000 irmãos recebendo. Através daquela palavra que o convenceu. Né? Trabalhador, investe. Tem uma grande clínica, só filho dele e sobrinho dele, ele tem 7 médicos dentro da clínica. Eles formam o sobrinho e volta a trabalhar com ele. O irmão que investe bastante dinheiro na obra de Deus, ele todo mês pega uma certa quantia, né, e põe na mão da irmã, aquilo é para fazer beneficência. Aquilo é para dar um prático vida a quem passasse na, quem passa na porta da casa dele. Então tem um grande número, né, de irmãos lá. Esses dias estive lá comemorando o meu aniversário, me chamaram, me deram uma boa oferta, me deram uma placa de prata. Para mim não fala nada, viu, irmão? Fica tranquilo, pode ser de prata, viu? Agradecendo pela ajuda, pela cooperação, tudo mais. Mas eu olhava assim de frente, me botava num púlpito, eu olhava assim de frente, e tinha, eu tirava uma conclusão que eu quero passar para vocês hoje aqui. Como é bom investir no reino de Deus. Se investir, se plantar, colheremos frutos a mais. Mas tem muita igreja por aí que não investe. Fica ali meia dúzia, 3, 4, 5, 10. Quantos tem lá? 20, 15. Eu falei, mas nem criança não nasce. Era para ter 23 já, né, que nasceu. Eu olhava naquilo tudo, gente, pela galeria, e aquele povo evangelizado, discipulado. Eles vestem a camisa do discipulado, mas não sei se vocês são a favor ou contra, mas 1.000 pessoas, tudo convertido nos grupos, lá no canto de rua, no beco, isso, naquilo, né? Pregam, falam do amor de Deus. E às vezes nós, a igreja vai crescer, acho que só depois que Jesus voltar, no milênio, não prega, não evangeliza, não cuida. É muita gente que vem, mas não recebe o cuidado, sai, volta, vai embora. Eu estou aqui já 3 dias, irmãos, 2 dias vou ligando para minha casa, para minha esposa pegar uma irmã, fazer uma visita, uma mulher que eu a vi muito triste no domingo passado, antes de eu sair, vai lá, ela mora 6 quilômetros, longe da cidade. Eu tive a alegria, o prazer de comprar lá em Curitiba um carrinho de leve pública, não sei agora. Mas custou R$22.000. Paguei a prestação, colocar na mão da minha esposa, é para visitar ele, é para visitar. É para dar assistência, é para discipular, é para orar. Ah, está fraca, faz 3 domingos que ninguém. Corre lá, vai lá, meu filho. Espera, mas não vem, volta de novo. Não, não é desistir, não, queridos. É investir. Sim, investir aquilo que o Juvenal disse, né, que eu tinha dito, que a igreja tem que ser plantada. Né? Gente tem que cuidar de gente. Tem que apacentar. Tem que. Eu, por outro dia, fez a visita, já me cobrando também. Né? Fiz, como é que foi? Foi maravilha, foi a irmã tal com a irmã tal. Chegamos lá, ela estava meio triste. Nós oramos com ela, botamos a mão na cabeça, né? Expulsamos toda aquela tristeza. E ela ficou feliz da vida. Quando saímos, ela estava alegre, feliz, agradecendo a visita das irmãs. Então, amém. É isso mesmo. Então, meus queridos, não é porque estamos nessa obra, Deus vai fazer tudo, né? Vai chegar um tempo. Eu já tive nesse desvio, amado. Ficar nós sentados, às vezes é num futebolzinho na televisão, né? E os pecadores, se quisessem, que achassem a porta do salão. Essa era a nossa posição. Até que um dia ele disse, tem aquela palavra que diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. O que se faz dessa palavra? Quem quiser, e se baseia ali em Atos, acho que capítulo 2, né, na igreja. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que nos salvaram. E nós ficávamos sem fazer nada. Então isso foi me frustrando. Até que eu fui parar em Jaru, em Rondônia. Eu não quero esses embaraços. Começar de novo. Né? E agora no final, antes da minha saída, estava num outro lugar, num encontro, uma igreja que tem 6 anos só, 6 anos. Estava hospedando 4 igrejas num encontro lá da região. Muito alegre, muito feliz. Uns irmãozinhos novos, carregando banco, carregando cadeira. Não tinha visita, nem tinha gente servindo. Amado. Converteu um camarada no último dia da reunião, converteu um cara lá. Foi para frente e falou, é isso que eu quero para a minha vida e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então, amados, nós não podemos ficar satisfeitos, né, com o que Deus nos deu, glória a Deus, aleluia, mas tem muito trabalho pela frente de nós, tem investimento. Se investir, corre. Agora não investe. Então, depois de Walker, vem Odiel, e depois vieram a literatura, né, de Watmani. Começamos a conhecer o início também dos irmãos chineses aqui em Pinheiros, né? Eu fui aqui umas 2 vezes, literatura deles, eles estavam começando, mas acompanharam com um belo começo com literatura de Watmani. Eles botaram aqui um exclusivismo, se tornaram. Escrevia que a igreja era inclusiva, mas adotava um exclusivismo. Então, não deu para ter comunhão, né? Ficamos naquilo que Deus tinha mandado. Bem, nessa comunhão com a Aniceto, então, visitávamos igrejas, nós dávamos cobertura à obra no Paraguai, né? Com todas aquelas dificuldades econômicas, né? Mas Deus estava conosco. Um dia estávamos no meu carrinho, né? Eu disse, está ali, aí a banana, vamos comprar, tem um cacho de banana inteirinho, maduro, vamos comprar um cacho para levar para a Neuza, para as crianças, não sei o quê. Eu disse, não, o dinheiro que está é para pagar a balsa, só tem para aqui para pagar a balsa. Cobravam uma taxa lá da balsa, né, da balsa, e ficamos sem levar a banana. É dessa forma que a gente andava, né? Cheguei no Paraguai uma vez, eu acho que sou um pouco recatado, né? Meio vergonhoso. E tinha um grupo de irmãos nos esperando ali, né, chegar lá no meio do Paraguai. E um grupo de irmãos estavam ali, já umas 2 horas, esperando a nossa chegada. E nós chegamos. E lá vai abraço, não sei o quê, né? Eu não sabia do costume deles, né? Então já fui cumprimentar umas irmãs. E tinha um negócio de dar o rosto assim para beijar. Era ósculo santo, né? E eu abracei aquela irmã e ela ficou fazendo assim para beijar. E eu virei para lá, virei para cá. Acabamos beijando na boca. Mas, de chegada, gente, até isso é dificuldade na obra. Né? E assim, a nossa comunhão foi aumentando, lá em Sete em Curitiba. Eu tive um tempo em Curitiba, né? E, enfim, um outro irmão, por nome de Jair, foi para Cruzeiro me substituir. Luta houve, irmão. Perseguição houve. Né? Fiquei numa casa um dia e falei, não vou receber não. Teu irmão é do grupo do louvor, né? É do grupo do louvor. Foi eu? Não, disse, você é amigo do Paulo, amigo da Andrade. Eu falei, olha, Salmo 34 disse assim, louvarei o Senhor em todo o tempo. Eu não louvo em todo o tempo ainda, então não sou do grupo do louvor. Ela entendeu o recado. Né? Então, injuriavam a gente. Nessas reuniões, que era de abraçação, e lá vai, tanta coisa. Nós ficamos assim, encurralados com tantas críticas, mas firmes. Firmes, graças a Deus. Eu olho para trás e digo, como é que a gente passa por tudo aquilo? Né? Eu tinha sido convidado para pregar em Biporã. Eu cheguei lá, o tempo estava fechado e a irmã mandou um recado. Viajei. Fechou o tempo. Nós éramos mal recebidos, mal recebidos. Viver fora de uma estrutura religiosa era um sacrilégio, gente. Ninguém entendia isso. Tinha medo da gente. Viver fora de uma estrutura. Então, amados, mas com tudo isso, com as dificuldades, Deus nos conduziu, Deus nos deu força para atravessar aquele mar, né, de oposição, e Deus foi fortificando a obra. Tivemos uma boa igreja em Cruzeiro do Oeste. Hoje, parece que eles tomaram um outro rumo. Muitos estiveram conosco e tomaram um outro rumo, né? Querendo acrescentar coisa, querendo inventar coisas, né, que vieram, mas não ficaram. Mas graças a Deus por aqueles que ficaram, né? E a igreja continua sendo fortalecida e nós temos vivido em comunhão, né? Pelo menos Jaru, que é uma cidadezinha desse tamanho, Curitiba tem sido muito gratificante, muito bem. É a nossa comunhão. Eu passei um tempo por lá, me lembro de quase tudo, né, que aconteceu. Alberto, cadê o Alberto?
Aqui.
Alberto, você daquele tempo também, né, Alberto? Um pedaço bom daquele tempo. O Juvenal chegou, a poeira já tinha sentado. O tempo de semeadura ele não pegou. Difícil mesmo. Bom, é uma coisa totalmente diferente, né? A igreja não é uma denominação, não é uma estrutura. A igreja são dos livres, livres me fez Jesus. Livres de toda imposição humana, né? E graças a Deus estamos aqui. Amém? Deus abençoe vós.
Adonias, ele sempre solicitado, ele veio aqui servir a gente. Né? E a gente já tinha ouvido o testemunho algumas vezes e nunca gravamos, né? Então, dessa vez eu pedi para o irmão viesse e repetisse. Para alguns é a primeira vez, mas alguns de nós aqui já ouviram o testemunho, né? De como que o Senhor levantou, né, esse testemunho, essa obra. Muitos irmãos acreditam que esse testemunho, esses irmãos que reúnem fora do sistema religioso, né, é herança exclusiva dos irmãos chineses, né, e não é assim. Né. O Senhor levantou, através de outros irmãos, esse testemunho. Obviamente, sem desmerecer o que o Senhor fez através dos irmãos chineses. Né. Mas, como nós ouvimos aqui hoje, o Senhor levanta quem Ele quer, da onde Ele quiser, né? Para estabelecer o seu testemunho na terra, né? Então, dessa vez, gravamos, irmão. Gravamos em dois lugares para não ter perigo de perder, né, o testemunho. Vamos passar para o Juvenal aqui, então, no final.
Amém.
precioso testemunho, realmente constrangeu meu coração também, questão de realmente a obra de Deus, ela pode se desenvolver mais rápido quando nos esvaziamos, né?
Amém.
O irmão falou. E, na verdade, quando eu cheguei para a obra de Deus em 1980 ali, foi também uma resposta de oração. Nós estávamos na denominação, mas nós estávamos reunindo com alguns irmãos, orando juntos. O Joel era da igreja metodista, a minha esposa frequentava a igreja metodista antes de casar comigo, e nós tínhamos um grupo de oração, e nós orávamos ao Senhor para que o Senhor nos respondesse se havia irmãos que caminhavam conforme nós estávamos lendo, estudando o livro de Atos, e nós estávamos ali. Então, nesse tempo, eu vou dizer que eu peguei o reflexo da batalha que os irmãos passaram para viver a vida da igreja. E nesse tempo, o Aniceto tinha ficado praticamente doente, mas psicologicamente, né? E ele estava voltando para Curitiba. E nesse tempo, quando ele estava voltando para Curitiba, nós estávamos no grupo de oração, orando e pedindo ao Senhor como nós faríamos para participar, o que faríamos naqueles dias de um feriado de carnaval. Então, tinha um dos irmãos, o Nereu, o irmão de Joel, queria muito ir para Morretes num acampamento metodista. E todos os outros irmãos, né, que nós reunimos para orar, discordamos dele, que Deus não tinha movido. Então, ele decidiu ir por conta própria. E o Senhor nos direcionou. Veio um jovem batista e nos convidou para participar do acampamento batista, ali na estrada de São Paulo, aqui, vindo para cá. E ele nos convidou e nós todos ali oramos ao Senhor e unanimemente o Senhor falou ao nosso coração que deveríamos ir naquele acampamento. E nós nem imaginávamos, o local não cabia, era uma casa velha. Era uma casa velha e tinha uma varandona por fora. E só tinha lá dentro um quarto grande. Então as irmãs foram dormir lá dentro da casa. E nós dormimos lá fora, em campo aberto. E nós estávamos desprevenidos. E eu lembro que eu, Joel e outro irmão dele, nós dormíamos encostado nas costas um do outro para poder se esquentar naquele retiro. Porque nós dormimos em ar livre. E sem nada, só com cobertor e no ar livre. E surpresa nossa que o irmão Aniceto tinha sido convidado para ser o pregador daquele retiro. E ele, como nós não conseguia dormir, ele acordou 4 horas da manhã e de repente começou a orar por todo mundo e profetizar. E todos nós acordamos, sabe, também quero receber. E nós entrávamos na fila e ele profetizando e ministrando e o Senhor trazendo ali um avivamento tremendo, né? E já quando nós viemos descendo a estrada, porque o ônibus não pôde chegar no local, descendo a estrada ele já foi conversando, porque eu ando com Deus e minha vida é livre, andar com Deus, chega de sistema, eu pensava, o que é isso tudo? Ia escutando isso tudo e tal. Então depois eu percebi verdadeiramente o que é andar com Deus. Como o Senhor o usou tremendamente, e depois o Senhor
permitiu que chovesse os 4 dias e nós não pudemos sair da casa. Então, Aniceto pregou de manhã, à tarde, à noite. Ele pregou todo aquele tempo. E interessante, a gente não queria que parasse. Então, nos 4 dias, quando terminou, a gente chamou os irmãos que oravam com a gente. Falou: nós oramos ao Senhor, porque nós queríamos nos submeter a um homem de Deus. Então, está aí a resposta de oração. O que fizemos? Domingo seguinte, o retiro terminou ali, quarta-feira, por aí. Domingo, nós estávamos na casa dele. 9:30 da manhã. Irmão, nós viemos aqui para continuar o que começou lá. E aí ele falou da obra de Deus, da visão do Senhor e tal, e nós fomos. É interessante que naquele retiro ele não falou nada de igreja, porque tinha uns jovens batistas, ele não falou nada de igreja. Ele só falou de andar com Deus, uma vida de fé, estar livre para servir o Senhor e tal. E isso nos pegou. É isso que nós queríamos, viver com Deus, fora do sistema e glorificando o Senhor. Então, aí depois de toda, eu acho que essa é a segunda etapa da obra, né? A segunda etapa ali, nós começamos e o Aniceto ficou bastante feliz da vida, porque ele estava desconsolado por umas outras situações na vida dele. E ele ficou grandemente consolado pelo fato de nós termos a visão e se entregar ali para essa visão. Então começamos ali, e inclusive na rua que nós orávamos, nós ali tinha um restaurante, que foi feito um restaurante, mas a prefeitura não deu alvará para funcionar. Então, nós pensamos assim, bom, estava tudo completo, né? Cozinha, tudo pronto, né? Banheiros e tudo. E nós oramos ao Senhor para que o Senhor desse aquele salão para a igreja. E daí fomos ali, o irmão do Joel conversou com o proprietário. Então, saímos da casa do Joel Sanches e às vezes reunia numa escola e fomos para aquele lugar. E assim começou a segunda parte da história da igreja, né? Que daí a minha família foi incluída, o Joel que está aqui e mais outros irmãos, e depois o Senhor foi acrescentando. Né? E tudo assim o Senhor foi mostrando e dirigindo através da sua revelação, da sua palavra. E na oração respondida, o Senhor respondia a oração. Por exemplo, nossa união com a comunidade Rema também foi uma resposta de oração. O Senhor também foi direcionando. O Aniceto profetizou lá em Rondônia, em Rolim de Moura, essa nossa união que hoje nós estamos caminhando, que não se caracteriza a comunidade Rema, não podemos nem dizer isso, porque é a unidade do corpo de Cristo, né? E ali em Curitiba o Senhor fez essa obra. E eu creio que o Senhor está nos guiando, né? Há muitos, a gente sabe que há muitos irmãos que caminham, mas a gente tem que ter bastante paciência e bastante humildade também para esperar no Senhor, né? E como realmente os irmãos que servem na localidade realmente precisam realmente de grande suporte espiritual. Nós gostaríamos de orar por eles, os irmãos que estão responsáveis nas localidades. Eu creio que, aproveitando o irmão Adonias aqui, para orarmos, né, pelos irmãos, gostaria que os presbíteros locais e os irmãos que cooperam poderiam vir aqui para que a igreja desse um suporte de oração. E também os irmãos saibam por quem orar, né? Então, gostaria de que os irmãos viessem aqui à frente para poder receber de Deus, assim, um fortalecimento. Né? Olha, um dia eu ouvi um pregador falar assim, quem tem o frasco da medicina é aquele que sofreu, né, a enfermidade. Nada melhor que Jesus Cristo, que sofreu as nossas enfermidades na cruz, tem o frasco da medicina para nós. E também aqueles que trilharam o caminho do Senhor, do sofrimento, para gerar uma obra em Cristo Jesus. Né? Então gostaríamos que o irmão Adonias orasse por nós. Eu também me incluo nessa bênção que eu desejo receber também. Fortalecimento, porque a obra em Curitiba não é fácil, e também há outras localidades que nós servimos pela graça do Senhor, não temos governo nenhum sobre localidade nenhuma, mas apenas como um servo do Senhor, nos prestamos a servir os irmãos, incapacitados que somos, né? Então gostaria que o irmão Adonias orasse por todos nós, né?
Irmãos, uma coisa que tem assim, sido um pesado no meu coração é a falta de crescimento nas localidades. Né? Parece que isso ficou para trás. E tem me preocupado, lá com Jaú, né? E não tem outro jeito, irmão. Eu cheguei como não tem outro jeito. Se não pregarmos, certo? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, há um trabalho, há um esforço, há um ansiar, falar do amor de Deus, né? E o crescimento está no investimento, está na semeadura, né? Eu quero que cada localidade leve este peso, né? Como crescer, como vamos crescer? Gerar. Não é tão difícil, né? Mas cuidar é mais difícil. Aquela preocupação, cadê o irmão, cadê a irmã? Veio, não veio, por que não veio? Está doente, viajou. Né? Não é isso que a Bíblia diz, né? Conhece o estado das suas ofertas. Nós temos que acompanhar para que haja crescimento. Graças a Deus.